No início da década de 50, pescadores da Baía de Minamata, no Japão, começaram a mostrar estranhos sintomas de ordem neurológica. Diminuição do campo de visão, surdez, perda de movimentos, perda de sensibilidade. Mas foi só em 1959 que a causa destes distúrbios foi encontrada. Era um resultado da poluição por mercúrio que se acumulava nos peixes que a população de Minamata consumia em grande quantidade. A tragédia de Minamata chamou a atenção de todos para o problema da contaminação por mercúrio. Quando apareceram os distúrbios neurológicos nos pescadores de Minamata, uma das maiores dificuldades para se estabelecer a causa foi que os sintomas eram muito diferentes dos sintomas clássicos de intoxicação por mercúrio. Hoje se sabe que o que causava aqueles sintomas era o metilmercúrio, uma forma orgânica do mercúrio, e que se acumula nos tecidos do corpo. Assim, se um peixe se alimenta de peixes já contaminados, ficará mais contaminado ainda. E se as pessoas se alimentam desses peixes, ficarão também mais contaminadas. Como é que o mercúrio entra na cadeia alimentar? Como ele se acumula? Como está a situação da contaminação por mercúrio no estado de São Paulo? Em busca de respostas a essas perguntas, o nosso repórter Yuri Brancoli foi até a CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, conversar com o biólogo Geraldo Aissink, do setor de plâncton e ictiologia.
Geraldo, quando a gente fala de uma intoxicação de um trabalhador que trabalha diretamente com mercúrio, a gente está falando de uma intoxicação por mercúrio inorgânico. E quando isso passa a ser um potencial de intoxicação maior, quando ele cai no rio e passa a intoxicar plantas e peixes, a gente vai estar falando de um outro tipo de mercúrio, o metilmercúrio, que vai ser produzido dentro da própria água do rio. Como que é isso? Como é que a gente pode pensar nessa transformação do mercúrio num outro tipo de mercúrio, potencialmente tão ou mais perigoso do que aquele que deu origem à cadeia lá na frente?
Bom, aquele novo tipo de mercúrio, como você diz, é o chamado mercúrio orgânico. Na verdade, quando esse mercúrio inorgânico é lançado no meio ambiente, no aquático, ele é transformado por bactérias aeróbicas e anaeróbicas, bactérias que precisam de oxigênio e aquelas que não precisam, de uma forma orgânica. E justo quando elas se transformam na forma orgânica, é que eles têm, assimilados pela biota, pela cadeia alimentar. E dessa forma que eles entram na cadeia alimentar.
Certo, e traçando isso, Geraldo, como é que a gente vai acompanhando essa intoxicação por mercúrio? Ele cai na água, essas bactérias vão transformar o mercúrio em metilmercúrio, a partir daí, como é que vai se estruturando essa cadeia alimentar? E se a gente pensar, qual de toda essa cadeia, quais vão ser os elementos mais atingidos?
Bom, o metil ou etilmercúrio, que são as duas formas orgânicas mais conhecidas, pelo fato de elas terem afinidade com a biota, elas vão entrando na cadeia alimentar, certo? E de passos em passos, na medida que você vai chegando no final da cadeia trófica, ou seja, nas espécies que comem outras espécies, que por sua vez comem as espécies da base, é que conseguem chegar aos limites, aos níveis mais altos ou mais significativos de mercúrio.
Ou seja, ele teria um efeito acumulativo no organismo desses peixes.
Sim, então você pode reparar que os peixes que ficam no final, pensando em peixe, o peixe que fica no final da cadeia, por exemplo, as carnívoras, a piranha, a traíra, aquelas outras espécies que são carnívoras, de uma forma geral apresentam níveis mais elevados pelo fato de eles comem uma comida, entre aspas, mais concentrada, né, de mercúrio.
Geraldo, vocês pesquisaram somente o estado de São Paulo e ainda assim alguns rios aqui do estado de São Paulo. Que rios foram esses e quais foram os níveis de contaminação que vocês encontraram nesses rios pesquisados?
Bom, nós temos várias. A CETESB vem desenvolvendo, desde acho que 79 ou 78, pesquisa com relação a metais pesados em ambientes aquáticos. Das quais nós temos a Baixada Santista, né, o Rio Cubatão, o próprio estuário, Iguape Cananeia, Rio Mujiguaçu, Rio Pardo, Rio Tietê, Rio Piracicaba, a represa de Barra Bonita, a jusante da represa, entre outros.
Como que está a situação desses rios por vocês pesquisados? Quer dizer, níveis, eu não digo nem precisos, mas pelo menos níveis aproximados, a situação é preocupante. Como vocês encontraram esses rios a partir do momento que vocês passaram a pesquisar a presença de metais pesados?
Se a gente pensar em Barra Bonita, a represa de Barra Bonita, o rio Tietê, o rio Piracicaba, os limites até que não foram assim, bastante elevados. Elas foram elevadas somente nos peixes que ficam no final da cadeia trófica. Não quer dizer que não apareceram nas outras espécies, mas com níveis mais significativos no final. Por exemplo, a piranha, ou a pirambebo, como é chamado, ela apresentou os níveis mais elevados. Se a gente pensar em um outro local, o rio Mujiguaçu e o rio Pardo, uma pesquisa feita pela CETESB 79 apresentou níveis bastante elevados, bastante significativos, digamos, né, em quase todas as espécies analisadas. Em função daqueles níveis altos, foi acionado o controle da própria CETESB na tentativa de você primeiro saber todas as fontes potenciais e como controlar. E agora a gente fez uma nova pesquisa lá naquela mesma região, com as mesmas espécies de peixes, ou pelo menos tentamos fazer no mesmo ponto, e os níveis foram bastante baixos, os níveis de mercúrio que a gente encontrou. Ou seja, ocorreu um retrocesso significativo do nível de contaminação.
Certo, a partir do momento que ocorreu esse retrocesso de níveis de contaminação desses peixes, a gente pode pensar que populações que eventualmente lancem mão desses peixes, dessas cadeias, mesmo aqueles que estão na ponta da cadeia, os que seriam mais contaminados, não correm risco ao consumir esses peixes?
Bom, a princípio você pode pensar, porque praticamente são só duas espécies que no momento apresentaram níveis mais elevados que os permissíveis, né? Que no caso é uma pirambeba, uma traíra. Mas você não pode esquecer do seguinte fato, que a contaminação no humano, no caso do peixe, está diretamente ligada à quantidade de consumo do mesmo, certo? Quanto peixe você come por semana, por dia, e quais os níveis de mercúrio encontrados nesses peixes, tá? Se você, por acaso, come uma vez por semana, uma vez por mês, então os níveis podem ser mais flexíveis, tá? Pelo próprio organismo seu se encarrega de eliminar o metal.
Certo. Como é que se dá essa eliminação, Geraldo? Como a gente pode falar em tempo de presença de um metal pesado, no caso o mercúrio, no organismo humano depois de ingerido? Isso é facilmente expelido? Como é que ele vai agir dentro do corpo de uma pessoa?
A eliminação do metal ou mercúrio no peixe é diferente que do homem. O peixe leva, se for colocado num ambiente sadio, digamos, um ambiente não contaminado, ele leva 2 anos para eliminar a metade do valor que ele tem. É o chamado meia-vida. No homem, esse tempo é 72 dias. Ou seja, depois de 72 dias, ele elimina metade do que ele tinha ingerido, desde que ele não ingira de novo, no caso. A diferença do homem e peixe é que o peixe vive no ambiente, continua no ambiente, e a gente, eventualmente, pode parar de comer o peixe.
E, Geraldo, apesar da gente saber que os índices que por vocês encontrados estão muito longe de ser um índice alarmante ou de um índice capaz de provocar problemas sérios, essa é uma coisa que não pode ser descuidada pela gravidade que uma intoxicação por mercúrio pode causar. O que, que precisa ser feito? O que já está sendo feito quando se pensa no controle desse tipo de contaminação de rios?
A CETESB vem fazendo um levantamento, aliás, desde 1969, de 99 pontos do estado de São Paulo, das quais eles fazem uma série de levantamentos, entre as quais, como é que está a questão do mercúrio. A partir disso, a gente então começa a desenvolver um projeto, uma pesquisa, para saber como é que está o nível de contaminação nos peixes. Se tendo esse diagnóstico dessa região, a gente aciona de novo o próprio controle, e o controle então tenta saber quais são as fontes que contribuem para que tenham o mercúrio no ambiente. Que é uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes o controle não encontra nada na água e a gente acaba encontrando no peixe. Tá? Por causa do próprio fenômeno da bioacumulação, correto? Bom, uma vez a gente encontrando no peixe, então a gente aciona de novo o controle e eles tentam checar quais as fontes que contribuem para essa contaminação.
Se a gente chegar a essas fontes de contaminação, a gente vai chegar aos verdadeiros vilões dessa história. As fontes mais comuns de contaminação, quais são?
Bom, as fontes de papel e celulose, curtumes, antigamente usavam bastante cloro, especialmente as indústrias de cloro, são os grandes contribuintes, tá? Agora, você pode ter inúmeras pequenas fontes. Imagina uma cidade de São Paulo que tem tantas indústrias de fundo quintal que a gente nem consegue checar, que podem ser pequenas as contribuições, mas são reais. Termômetros, se quiser pensar até no extremo, até dentistas, essas coisas, certo? São todas pequenas contribuições. O problema nosso, realmente, é que muitas vezes a gente não encontra na água ou seja, não detecta na água, mas pelo fato de existir essa bioacumulação, com o tempo esses níveis vão se tornando cada vez mais elevados, especialmente nas carnívoras, né? Voltando àquela história.
Um dos locais onde a CETESB tem estudado a presença de metais pesados, como o mercúrio, é a Baía de Santos e os estuários de Santos e São Vicente, uma região que sofre os efeitos da industrialização de Cubatão. A CETESB realizou um levantamento da presença desses metais pesados nas águas da Baixada Santista, mas somente o mercúrio apresentou índices acima do admissível. Uma das participantes desse trabalho da CETESB foi a bióloga Celina Vargas Boldrini, que também conversou com o nosso repórter Yuri Brancoli.
Celina, como foi que vocês encontraram a região das águas da Baixada Santista quando vocês chegaram lá pela primeira vez, acredito que em 1979?
Bom, esse trabalho foi iniciado em 1978 e 79, onde foram analisados teores de metais pesados, seis metais pesados na água, no sedimento e em organismos aquáticos da Baía de Santos e estuários de Santos e São Vicente. Foram analisados teores de cobre, chumbo, zinco, mercúrio, cromo e cádmio nessa região.
Certo, Celina, se a gente pensar especificamente no mercúrio, quais foram as áreas da Baixada Santista que vocês encontraram as concentrações mais elevadas?
Bom, a gente pode falar com relação à contaminação do sedimento por mercúrio. E os teores mais elevados foram observados na cabeceira dos estuários de Santos e São Vicente, mostrando assim uma contaminação proveniente do complexo industrial de Cubatão.
Que índices foram encontrados nessas regiões, Celina?
Bom, foram observados teores de mercúrio, principalmente mercúrio nesse sedimento, com valores de até 1,7 microgramas por grama, sendo que o limite para águas para regiões marinhas é de 0,1 micrograma por grama.
Celina, se os sedimentos estavam nessas condições, limites bastante acima do máximo aceitável, né? Os peixes que viviam nessa região, que tipos de peixes que viviam nessa região apresentaram índices também bastante altos de contaminação?
Bom, nós notamos que os peixes que têm a sua vida relacionada com o fundo, principalmente aqueles que se alimentam de organismos de fundo, apresentaram teores elevados, mais elevados nas vísceras em relação à musculatura. E também as espécies carnívoras apresentaram, foram as espécies carnívoras que apresentaram os teores mais elevados na musculatura.
Certo, quando a gente fala em espécies de fundo, espécies carnívoras, você pode citar um exemplo de um e de outro para a gente poder tentar localizar isso melhor?
Bom, como espécies carnívoras, temos as pescadas, a corvina, né? E como espécies que têm sua vida relacionada com o fundo, tem os bagres, os linguados e as tainhas.
Certo. E Celina, todos esses índices foram encontrados num trabalho que vocês fizeram em 78 e 79. Há pouco tempo atrás, quem acompanha a divulgação pela imprensa dessa situação da região da Baixada Santista, pôde assistir alguns rios de Cubatão, onde estavam existindo verdadeiras festas, as pessoas comemorando a volta de peixes para aquela região. E, inclusive, moradores da região que estavam pescando nesses lugares. Que segurança as pessoas podem ter em consumir um peixe que está vivendo, ou pelo menos estava naquele momento, num rio que há pouco menos de 10 anos atrás apresentavam esse tipo de índices?
Bom, por enquanto não se tem uma avaliação dos níveis de contaminação. Então, o nosso trabalho é justamente fazer essa avaliação e passar esses dados para a Secretaria da Saúde, que por sua vez irá analisar os resultados com relação aos níveis de contaminação para consumo humano.